Depois, em 2010, a criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que o titular desde então é o general Denardi, que é esse conceito de interoperabilidade e de parceria das forças, e a CEPROD, que é exatamente responsável pela área dos produtos de defesa. Depois, em 2012, a lei que definiu a base da indústria de defesa, com vantagens e com as estruturas para definir quem é empresa estratégica de defesa, quem é produto estratégico de defesa, e para qualificar aqueles que merecem determinadas vantagens, seja de financiamento, seja fiscais, para nós podermos. Isso está se desenvolvendo muito, eu vou mostrar mais adiante. E, finalmente, em 2013, nós criamos a Secretaria-Geral e o Instituto Pandiacalógenas, que é o Instituto também do Pensamento Estratégico da Defesa no Brasil. E, mais adiante, eu vou falar que nós acabamos de criar uma escola sul-americana. Então, o próximo... Bom, aqui está a evolução dos três documentos básicos da defesa, a política, a estratégia e o livro branco. E aquilo que eu havia dito, o processo já está em curso, já aconteceram eventos em algumas cidades e dentro do grupo de trabalho, eu insisto, está a representação desta comissão. O próximo. Bom, aqui vem o tema que eu sei que está mais palpitante até o dia de amanhã, que é quanto custa a defesa. E aí eu apresento, para comparação dos senhores e senhoras senadores, os números sem custos de pessoal. Aí eu botei só custeio e investimento de cada pasta, para você ver que a defesa ainda é o sétimo orçamento. Nós ainda temos um orçamento vis-à-vis do PIB inferior à média sul-americana, inferior à recomendação internacional. Nós estamos com 1,5% do PIB, no caso da defesa, quando na América do Sul essa média é 2,3, nos BRICS 2,5, ou seja, nós estamos abaixo e precisaremos avançar nisso aí se nós quisermos efetivamente fazer o desenvolvimento que nós queremos. Então, esses são os números, insisto, excetuados o dinheiro de pessoal. Adiante, nós vamos mostrar o orçamento cheio, o próximo. Bom, aqui é só para ter uma visibilidade maior dos orçamentos, nós somos o sétimo orçamento da Esplanada, descontado o gasto pessoal. Próximo. Bom, aqui é o crescimento nos últimos anos do orçamento, aí é o orçamento cheio, o nosso orçamento previsto para 2015, sem os cortes, evidentemente, é da ordem de 78 bilhões. Se os senadores se lembram do número que eu dei de quanto é de investimento 22, 23, significa que 55 são ativos, inativos e pensionistas. Ou seja, o orçamento, quando mostrado assim, assusta muito mais, ou seja, não dá a verdadeira dimensão do que a gente tem para custeio e para investimento. Dos 78, 55, porque o nosso Ministério, pela característica particular dos militares, é o único que no nosso orçamento vem constando aquilo que é pago para inativos e pensionistas. Todos os outros ministérios, quando alguém se aposenta, essa vai para a Previdência. O nosso aqui, como é um regime especial, então ele aparece e que onera o orçamento, às vezes, eu digo só como fotografia, você tem uma fotografia que não é a realidade do que o ministro disponibiliza para custeio e os comandantes. Então essa é a evolução que tem, é uma evolução razoável, mas insisto, ainda está se mantendo em 1,5% do PIB, que está abaixo daquilo que é recomendado. O próximo é mais ou menos a mesma coisa, só que na forma de gráfico, e aí vocês vão poder ver, a primeira linha, evidentemente, é o geral, e a segunda linha azul é pessoal e encargos sociais. Então, vocês veem que o que sobra para investimento e custeio, são os dois gráficos abaixo, é aquele número que somado dão aproximadamente 22 bilhões. Próximo. Bom, aí é o quadro de despesa de pessoal. E aí está a nossa despesa com ativos, a nossa despesa com inativos, com anistiados, um total de praticamente 56 bilhões de reais. Então, não pode ser de outra forma, porque quando você fala de Força Armada, você fala de contingente, particularmente quando você fala do Exército Brasileiro, porque é uma força realmente que tem muito. Mas talvez chame a atenção que inativos e pensionistas hoje ele ocupa um volume de pagamento maior pela longevidade que nós temos e pela característica também peculiar dos militares na questão das pensões. Então, está ali os números que nós temos de despesa. Aqui é um gráfico da evolução de custeio e investimento. Então, vem sendo feito efetivamente um esforço. E aí eu quero de novo externar a minha opinião, como já externava como governador, a gente passou um período demonizando o custeio. Nem todo custeio é ruim, tem muito custeio que é ruim. Mas custeio aqui é treinamento, qualificação, combustível na aeronave, no navio. Nós precisamos treinar nossos profissionais, eles não podem ficar em casa, eles saem para fazer treinamento, fazem operação conjunta. Eu vou mostrar adiante as operações de paz da ONU que nós participamos. Então, é que a gente sabe que dentro do custeio se abriga muito custeio nocivo, mas não quer dizer que todo custeio necessariamente seja nocivo, e as forças todas, os comandantes estão fazendo um esforço muito grande para limpar esse custeio, que eu diria nocivo, para poder se preocupar mais com a atividade de fim. A próxima, eu já falei um pouco porque eu entendo que nós temos que cuidar, nós somos a 7ª ou 8ª economia do mundo, e é impossível pensar, por exemplo, dos BRICS, que para nós é importante. Nós somos quem menos investe em defesa. E seguramente China, Rússia e Índia, em vários... China e Rússia em muitos aspectos, mesmo Índia em muitos aspectos também adiante de nós nesse investimento e nas conquistas. E mesmo na África do Sul, nós temos uma equipe da aeronáutica hoje na África do Sul desenvolvendo um míssil, não é isso, Rosato? Um míssil, quantos nós temos lá mais ou menos? Quantas pessoas lá? 30 pessoas lá, porque eles estão adiante na tecnologia desse tipo de míssil. Então, só para dizer, apesar de a gente estar num colegiado dos BRICS, mesmo nesse colegiado, nós temos uma posição ainda que precisa avançar. Bom, aí é a defesa brasileira no mundo. Eu quero dizer que acabei de retornar, como eu disse, de Moscou, mas antes, obrigatoriamente, fui a Pistoia. E quero dizer da meu orgulho, da minha alegria como brasileiro, de ver o carinho que os italianos de 70, de 80, de 85 anos têm nas lembranças aos nossos soldados. Como eu ouvi, o general Vilas Boas também que teve, ouviu, o soldado brasileiro não só nos libertou, como nos devolveu o sorriso. Porque esse jeito nosso brasileiro de ser, o pessoal chegava lá, além de que alguns se casaram, evidentemente, mas chegavam lá e dividiam a comida pouca que tinha com o pessoal de onde chegava, e é impressionante, eles nos chamam realmente dos libertadores, por onde a gente passou. E eu fui a Pistoia, onde foi o cemitério dos 454 ou 458 que tombaram na Itália, que depois foram transferidos, seus corpos estão ali no aterro do Flamengo, mas há um monumento muito bonito e fizemos o hasteamento da bandeira. Mas eu queria me remeter às missões da FAB para dizer do respeito que a ONU e todos os países têm pela nossa presença nas missões de paz. A característica nossa é fantástica, realmente são profissionais que, além de ser disciplinados, são altamente aglutinadores. E eu diria que o exemplo mais forte disso é na República Democrática do Congo, onde é uma das maiores missões de paz da ONU, são 20 mil homens, não há nenhum brasileiro a não ser o comandante, que é um general, que foi inclusive reconvocado a pedido da própria Nações Unidas pela sua capacidade de dirigir. Então, é um general brasileiro dirigindo uma tropa de diversos países do mundo. Eu acho que isso, evidentemente, é ponto de destaque para nós todos e para as forças, porque mostra o reconhecimento. As duas principais que nós temos é a missão de paz no Haiti, que está em processo de redução por decisão das Nações Unidas, e a missão do Líbano, que é basicamente uma missão da Marinha Brasileira. Temos também alguns membros do Exército, mas a missão fundamentalmente é uma missão naval. Bom, o próximo... Bom, aqui eu estou só mostrando qual é o nosso entorno estratégico e dizer que no âmbito da Unasul, que reúne todos os presidentes, todos os países sul-americanos, nós criamos a Escola Sul-Americana de Defesa para ter um pensamento estratégico sobre defesa sul-americano. É evidente que a gente continua participando de tudo do ponto de vista da OEA, e não é contraposição, é somatório, para ter um pensamento específico desse entorno estratégico. E registrar minha alegria que exatamente o brasileiro que é presidente do Instituto Pandiacalógeno, por unanimidade, foi escolhido como o primeiro, eles chamam de secretário-geral, é o diretor dessa escola que está sediada em Quito, mas que vai promover cursos, evidentemente, para o continente inteiro. E nós estamos fazendo todo esse esforço de fortalecer, até porque nossas fronteiras aqui são imensas, e eu acho que quanto mais a gente promover essa parceria, para nós é melhor. O próximo, o outro entorno estratégico, evidentemente, é o nosso lado do mar, e aí nós participamos também de várias negociações, de vários programas, como as OPACAS, que é o Atlântico Sul Livre de Armas Nucleares, ou a preocupação com o Golfo da Guiné, que é onde acontecem várias abordagens dos piratas modernos, dos navios mercantes que circulam naquela área. E os países são muito desestruturados do ponto de vista da sua marinha. Então, há um esforço de colaboração, não é uma responsabilidade brasileira, eu diria que é uma responsabilidade internacional, mas o Brasil, evidente, até pela nossa relação com a África, continua trabalhando nisso. O próximo. Bom, aí vem um tema que eu sei que também está na preocupação dessa comissão, pelo requerimento que houve, que é exatamente a organização dos Jogos Olímpicos 2016. Nós participamos com êxito da organização ao lado do Ministério da Justiça, da Casa Civil e também com aporte da BIM e do Ministério do Gabinete de Segurança Institucional, em eventos como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, a Jornada da Juventude, os próprios Jogos Militares, e, portanto, viemos acumulando expertise nessa área de grandes eventos. Eu considero que a Copa do Mundo, no tópico segurança e naquilo que competia as Forças Armadas, o nosso desempenho foi extremamente bem avaliado. É claro que há o que evoluir, mas nós aprendemos muito. É uma convivência, inclusive, com Polícia Militar, Polícia Civil do estado e cidade onde a gente trabalha, mas eu acho que a gente conseguiu essa maturidade com a Polícia Federal e estamos usando, replicando o modelo que nós usamos na Copa do Mundo para os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos, nós vamos ter o envolvimento de 37 mil militares das três forças. Evidente que nossa tarefa primeira não é propriamente policiamento, que está mais a cargo da Polícia Militar e da Polícia Civil do estado. O nosso é guardar o espaço aéreo, guardar o espaço naval, o acompanhamento de autoridades, a preparação para a guerra química, guerra bacteriológica, guerra nuclear, isso tudo está a cargo das Forças Armadas, e também, evidente, o cuidado das chamadas estruturas estratégicas, que são as grandes, eu diria, grandes centrais elétricas que estão no entorno e, portanto, que estão sob o nosso cuidado. O orçamento total para 2016 ultrapassa 500 milhões de reais. Evidente que uma parte dele já foi investido, porque nós estamos nessa preparação desde antes. Agora, para 2015, nós temos 200 milhões, e para 2016, 107 milhões, que nós esperamos que sejam mantidos para que a gente possa fazer a nossa missão com tranquilidade. Bom, aqui é só um pouquinho que eu vi que no requerimento do senador Ricardo Ferraz tinha essa preocupação, como é que nós estamos vis-à-vis Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Então, nós estamos aí um pouco mostrando as melhorias que estão sendo buscadas. O modelo de governança funcionou, então nós estamos adotando. Aprimorar os protocolos operacionais conjuntos. Existe toda uma análise diária que é feita por uma série de grupamentos que envolvem desde a Prefeitura, no caso do Rio de Janeiro, até o Governo Federal. E estamos trabalhando, evidentemente, com o Centro Nacional Integrado para que a gente possa ter um cruzamento de todas as informações. Eu chamo a atenção que, apesar de que, do ponto de vista numérico, nós vamos ter, talvez, mais turistas concentrados, seguramente muito mais atletas e muito mais países, acima de 200 países que vão participar da Olimpíada, acima de 170 que vão participar da Paralimpíada, mas eu chamo a atenção que nós tivemos distribuído em 12 sedes na Copa do Mundo. E que isso, inclusive, se alguém poderia comparar e dizer, olha, por que, que na Copa do Mundo vocês trabalharam com 50 e poucas mil pessoas e agora vão trabalhar com 37? É porque nós tínhamos 50 mil para cuidar de 12 lugares. Nós vamos ter 37 mil praticamente. Vão ter algumas poucas coisas fora do Rio de Janeiro. Então, a concentração, ela favorece que você monta a estrutura. Eu tinha que ter 12 centros de comando e controle. Eu tinha que ter 12 unidades da Marinha, da Aeronáutica, cuidando de 12 espaços aéreos. E hoje eu estou concentrado. Então, é claro que isso me dá ganho de escala, porque eu vou cuidar e a estrutura acabou... Vamos dizer, numérica, eu falo isso porque já tive essa pergunta. Ah, mas foi 50 mil na Copa, agora é 37. Nós estamos em um estado, não estamos em 12 estados, então eu queria chamar a atenção para isso. Na área de comando, controle e comunicações, é claro que tudo aquilo que foi adquirido para a Copa do Mundo é legado para os Jogos Olímpicos e nós estamos agregando coisas novas. Por exemplo, todo o credenciamento que será feito dos atletas, ele não será feito pelo sistema, vamos dizer, do Comitê Olímpico apenas. Ele terá todo ladeado toda a área do Ministério da Justiça, exatamente pela preocupação que é fato, porque nós vamos estar num evento que vai ser o mais visto do mundo inteiro. Então, se alguém quiser fazer uma ameaça terrorista, é um palco privilegiado para você ter repercussão na sua ação. Nós não temos esse histórico, mas não podemos deixar, até porque os países que vão estar aqui são países que são objeto de desejo dos terroristas. Então, todo o credenciamento será feito por um critério bastante mais severo, exatamente preocupado com isso. Bom, aí os outros dados da unificação do software de comando e controle e das novas ferramentas. O próximo. Bom, aí são dados entre Copa e Jogos Olímpicos. Aí está mais ou menos o que eu falei, quer dizer, é a numerologia toda, 12 cidades, aqui nós vamos ter 6 cidades, mas na verdade são cidades que vão ter jogos de futebol, alguma coisa assim, ou seja, é um volume muito menor e um prazo muito menor. Então aí são... Ok, pode vir no próximo. Óbvio que número de dias é um número maior. E aí é só uma comparação de quanto a gente gastou lá e estamos gastando muito mais aqui. Aliás, não, um pouquinho menos, 709 para 581. Mas um pouco por conta disso, que o número de equipamentos que você vai precisar usar é menor pela concentração. Vamos lá? Bom, aqui eu estou só mostrando projetos que não são atividade fim das forças, mas que acontecem constantemente. Soldado cidadão, que é uma qualificação daqueles que estão no serviço militar obrigatório, e nós já qualificamos 200 mil jovens com o objetivo evidente de que eles possam ter uma saída do serviço militar que possa se encaixar no mundo do trabalho melhor. Força no esporte também é a utilização de estruturas das forças para qualificar jovens na área do esporte, sempre com aquela preocupação do item de segurança pública. E atletas de alto rendimento é que as forças também incorporam vários atletas e, por exemplo, nas Olimpíadas de Londres, de 11 medalhas, ou melhor, de 17 medalhas que foram ganhas, 5 foram conquistadas por atletas militares. E o programa Calé Norte, que os senadores, evidente, da região amazônica conhecem bem, que é um programa que completa 30 anos de idade e que tem uma presença marcante, inclusive com a participação dos parlamentares através de emendas que tanto se destinam a unidades militares como se destinam a obras que são feitas pelos militares.